Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Ilha Solteira da Unesp, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, engenheiro agrônomo da Unesp de Ilha Solteira, relata um breve histórico dos sistemas de irrigação no decorrer dos tempos.
A irrigação para suprir as necessidades de água das plantas e garantir a produção mesmo sem chuva é muito mais antiga do que possamos imaginar. E assim, na Bíblia, em Gênesis, encontramos: um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em quatro braços. São os rios Fison, Geon e os mais conhecidos Tigre e Eufrates. Que entre eles se formaria a Mesopotâmia de fertilidade crescente, onde o homem, com o uso de técnicas de irrigação, deixaria de ser nômade e ainda construiria os famosos jardins suspensos da Babilônia. As margens do rio Nilo, há 5 mil anos atrás, a origem dos faraós no Egito seria na agricultura irrigada, e que deu ao país a condição de potência. Também há 5 mil anos, a Índia iniciaria a irrigação de suas culturas, enquanto que os chineses começariam a usar a técnica há 4 mil anos e os romanos há 2 mil anos atrás. Assim, mesmo muito antiga, o uso da irrigação até algum tempo atrás era considerado um luxo. Mas a cada dia a irrigação cobre uma área cada vez maior da agricultura brasileira, irrigando desde a produção de grãos, fruteiras, hortaliças, pastagens, seringueira e até mesmo em áreas urbanas. É cada vez mais comum encontrarmos os sistemas de irrigação em parques, jardins e campos esportivos. As mudanças climáticas ampliaram as incertezas em relação ao tempo. E a alta nos preços das commodities ajudam a ampliar os investimentos dos produtores rurais em sistemas para aplicar a água e sair da dependência das chuvas, cada vez mais intensa e concentrada e imprevisível. O último levantamento da área irrigada feito em 2010 pela Agência Nacional de Águas diz que 5,4 milhões de hectares são irrigados no país, irrigando principalmente arroz, soja, milho, feijão e trigo, indicando que a estabilidade das chuvas tem gerado, junto aos produtores, a consciência de que, se não irrigarem, não vão produzir tanto quanto gostariam. No Noroeste Paulista, região de maior déficit hídrico do estado de São Paulo, com as maiores taxas de evapotranspiração, que frequentemente passa dos 7 milímetros dia, avaliamos que a região teve incrementada uma área irrigada significativa, estimada em mais de 1.500 hectares, com sistemas de pivô central em 2012. E ainda, mesmo com a crise nos preços da laranja, citricultores mantiveram confiança na cultura e realizaram importantes investimentos em irrigação. O mesmo acontecendo com a produção de seringueira e as pastagens para a pecuária, tanto de leite como de corte, que foram os destaques para esta região entre as margens direita do Rio Tietê e à esquerda do Rio Grande.
Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.